Ao vivo, converso com o senador Isauci Lucas, que é do PL, do Distrito Federal. Tudo bem, senador? Obrigado pela presença aqui e boa noite.
Boa noite, eu que agradeço.
Senador, de fato, o senhor vê essa brecha que está sendo alegada, usada como justificativa pelos parlamentares da base do governo, de que o texto abriria possibilidade para condenados por outros crimes se beneficiarem? E se sim, tem algum ajuste que esteja sendo estudado para fechar essa brecha, então?
Sim, na prática o Senado é uma casa revisora nesse caso, né? Então a gente tem que aperfeiçoar o projeto. De fato, dá margem, não é? Porque parece que tem uma outra lei que não foi ainda aprovada pelo Senado, que foi baseado então nesse texto aí, que ficou confuso. Então há várias emendas já, e uma delas, que eu acho que resolve o problema, é uma emenda falando que é um caso específico para o 8 de janeiro, especificando exatamente o 8 de janeiro, isso fica muito claro. E aí, evidentemente, tem que voltar para a Câmara, mas o texto que foi encaminhado vai ter dificuldade realmente de ser aprovado da forma como está. Então, a proposta é quarta-feira de manhã a gente votar o texto lá na CCJ com as alterações e, na sequência, à tarde, no plenário. E aí, temos que trabalhar para que a Câmara consiga, à noite ou amanhã, não é? Na quinta-feira, votar esse projeto, porque o compromisso do presidente é que fosse resolvida essa questão antes do recesso. Então tem que ter essa conversa com o Hugo Mota na Câmara, porque não tem como aprovar da forma como está. Existem várias emendas e uma delas é essa, especificando claramente o dia 8 de janeiro.
E aí, então, já há uma costura nesse sentido, né, senador? Não há o risco de que haja, por exemplo, pedido de vista ou que, de alguma forma, o debate fique para o ano que vem. O que está sendo costurado aí é para que essa discussão se esgote já nessa quarta-feira, essa semana.
Exatamente. É comum em regimental vista, né? Mas é comum também na CCJ e outras comissões você dar vista de uma hora, duas horas, né? Então é possível que aconteça isso, pedido de vista, mas com prazo em termos de horas, para que a gente possa avaliar o relatório final, as emendas, e também já aprovar no plenário na parte da tarde.
Agora, senador, o senhor está mais inteirado em relação ao teor do projeto. Aprovada do jeito que está no momento a dosimetria, o que aconteceria? Os réus condenados pelo 8 de janeiro, por exemplo, já seriam soltos, muitos deles, já teriam a pena extinta, ou seja, totalmente cumprida a partir dessa redução? E no caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, o que acontece com ele? Quais são os efeitos?
Bem, pelo projeto, evidente, reduz bastante as penas, né? Não há incidência, no caso de alguns itens, que estava sobrepondo um ao outro. Isso vai ser reduzido, né? Então há uma redução significativa. Agora, esse pessoal que estava lá, o efeito manada que se chama, né, o pipoqueiro, o cara que vendia picolé, essas coisas, quem estava lá que foi só orar, essa turma, porque já cumpriram a pena na prática, né, há uma redução, mas em função da redução, a pena, eles já estão, vão completar 3 anos já que estão presos, né? Então, nesse caso, essa turma toda fica liberado.
E o ex-presidente Bolsonaro?
Vai ter que cumprir, né? Por este relatório, teria que cumprir. Pode ser que amanhã, na quarta-feira, haja também uma discussão sobre anistia. Né? É mais difícil, mas nós vamos tentar ainda recuperar essa fala da anistia, né? Que pode ser que apresentem lá algum relatório na quarta-feira.
No caso do ex-presidente, então, não tem nenhuma atenuante, por exemplo, alguma regra para levá-lo à prisão domiciliar, que é algo que a defesa está batalhando nesse momento, nada nesse sentido, né, senador?
Com as reduções, com a redução da pena e também já com... é possível que haja realmente um pedido, não em função do projeto, mas também em função da situação dele, a questão de saúde dele é muito grave. Não é? Já tem, o ex-presidente Collor já está em casa, tem uma série de outros, né, que estão cumprindo em casa, que eu acho que no caso específico do Bolsonaro, em função do estado de saúde dele, é questão de humanidade, não é nem questão só jurídica. Né? Então é possível que haja realmente uma concessão aí para uma prisão domiciliar, para que ele possa realmente ter uma recuperação melhor do estado de saúde dele.
Agora, senador, uma manobra que a gente viu frequentemente ao longo desses últimos 3 anos de mandato do presidente Lula é o uso das emendas parlamentares. Sempre que emparedado, em dificuldade, em apuros, no Congresso Nacional, o presidente recorreu ao aumento do ritmo da liberação das emendas para tentar conseguir apoio parlamentar. Nesse caso da discussão da anistia, que agora virou dosimetria, isso pode ser usado? O senhor ainda teme que nessa reta final o governo recorra a esse expediente das emendas para tentar fazer com que, para evitar a aprovação do projeto?
O governo sempre pratica, né, essas estratégias aí, esse convencimento aí em termos de liberação de emenda. Mas no caso específico desse projeto, eu acredito que não vai modificar, porque praticamente é um acordo, não é, de votação. Tanto é que o próprio presidente Alcolumbre já queria votar no plenário, né? Então houve esse pedido do presidente da CCJ para que passasse primeiro por lá. Mas como a gente já votou vários projetos que chegam na Câmara no período da tarde, a gente vota à noite, então em princípio seria assim. Agora não, vai passar na CCJ, mas com certeza, com o apoio do presidente e de alguns senadores da base, a gente vai conseguir aprovar na quarta-feira.
E depois disso, senador, tem a possibilidade ainda dos vetos do presidente Lula, né? Tem já conversas em relação a isso, para que isso seja pautado, para que esses vetos sejam derrubados?
Olha, evidente, né, que aprovado o texto e sendo vetado, não tenha dúvida que a gente consegue derrubar o veto, né? Então, acredito que o presidente não vai vetar, porque ele sabe, né, que especificamente nesse projeto, o desgaste vai ser imenso e a gente vai derrubar o veto, não tem jeito.
E o senhor falava, né, senador, sobre um acordo para a aprovação desse texto. Esse acordo contempla também o Supremo Tribunal Federal, afinal de contas, desde que começou a ser ventilada essa pauta, o que a gente mais ouviu é que essa questão iria parar no Supremo e que o Supremo barraria qualquer tentativa de anistia ou redução de penas, dosimetria. Nesse caso, há a possibilidade de contestação ao Supremo ou também em relação a isso a base do ex-presidente Bolsonaro está tranquila em relação a não haver recursos ao Supremo?
Olha, a gente espera que não, né? Mas hoje, infelizmente, né, o Supremo tem realmente interferido muito no processo legislativo. Basta ver agora o caso recente, né, da votação da Zambelli, né, a questão, no caso específico, né, houve agora a determinação do Alexandre cancelar e determinando em 48 horas a posse do suplente, mas acabou que num acordo ela pediu, renunciou, e aí evitou realmente esse confronto, mas com certeza o clima entre Supremo e Legislativo não está muito bom, não. Mas quem tem que reagir a isso é o Senado. Então é evidente que se houver uma extrapolação ou uma tendência, né, de vetar um projeto como esse, dizer que é inconstitucional, aí nós temos que recorrer os que foram anistiados anteriormente, né, porque no caso específico do 8 de janeiro, né, não houve assassinato, não houve sequestro, não houve roubo, corrupção, né? Então, quem está contra hoje a anistia, foram exatamente, grande parte deles foram anistiados, mas não foi especificamente em função da baderna. Foi em função de sequestro, de assalto em banco, morte de muitos militares. Então, acho até uma hipocrisia muito grande desse pessoal que realmente não aceita a anistia do 8 de janeiro.
Ok, vamos acompanhar então. Previsão de que seja votada na quarta-feira essa proposta. Aqui na Band News seguiremos de olho acompanhando. Obrigado, senador, pela entrevista e pela presença.
Um abraço, boa noite.
Valeu, boa noite. E semana passada nós mostramos aqui o resgate dramático do surfista Carlos Burli depois de um acidente nas ondas gigantes de Nazaré, em Portugal. E agora novas imagens mostram como foi feito o salvamento pelo também surfista Lucas Chumbo.
Lucas Chumbo, campeão nesse fim de semana nas ondas gigantes de Nazaré, estava numa moto aquática quando Carlos Burli é engolido pela onda gigante. A perceber o perigo, Lucas Chumbo pula na água e nada à procura do amigo. É tudo muito rápido. Mesmo com a pouca visibilidade por causa da espuma, Chumbo encontra Carlos Burli. O mar agitado dificulta o resgate, mas eles não desistem. Os dois se agarram à moto aquática e são levados para fora da água. Um resgate heróico.
E um vendaval derrubou uma escultura gigante em Guaíba, no Rio Grande do Sul. A cópia da Estátua da Liberdade, que fica em frente à loja da Havan, a tradicional Estátua da Havan, na região metropolitana de Porto Alegre, não resistiu à força do vento, que passou dos 90 km por hora. Por sorte, ninguém ficou ferido. Olha o tamanho da estrutura, né, e o estrago que poderia ter causado. A área está isolada e a Defesa Civil já emitiu um alerta vermelho para tempestades na região. E uma onça-pintada voltou a ser avistada num parque estadual no Rio de Janeiro. Olha só que beleza de animal. Ele já é adulto. Você vai ver a imagem aí. Ela já estava sendo monitorada há algum tempo na Serra da Concórdia, em Valença, no sul fluminense. É a primeira onça-pintada vista no estado desde os anos 70. O monitoramento vai ajudar na preservação da espécie. O registro é do Instituto Estadual do Ambiente, em parceria com o projeto Aventura Animal. Trazendo agora o noticiário internacional. A gente fala sobre guerra na Ucrânia. Estados Unidos e Ucrânia finalizaram mais um dia de negociações na Alemanha e com boas notícias, aparentemente com progresso. Não é isso, Beatriz Puente, de volta aqui. Diga, Bia.
Isso mesmo. Vários dias de conversas por lá entre delegações americanas e ucranianas. E de acordo com o governo americano, 90% das divergências, das diferenças ali entre Ucrânia e Rússia estariam resolvidas, solucionadas. Mas ainda falta aqueles 10% que dizem de respeito especificamente, justamente a questão da Ucrânia ceder territórios para a Rússia, que de acordo com Zelensky é um ponto muito sensível, inclusive doloroso, como ele falou hoje mais cedo. O enviado especial de Donald Trump, Steve Witkoff, falou mesmo assim que houve muito progresso nessa negociação. Também outro ponto importante foi a questão de garantias de segurança para a Ucrânia em um momento pós-guerra, após um acordo fechado com a Rússia. Os Estados Unidos teriam grande participação ali fornecendo armas ou até mesmo podendo entrar em um conflito direto caso a Rússia fizesse ataques diretos à Ucrânia. Outro ponto importante também foi justamente a entrada da Ucrânia na OTAN. Zelensky abriu mão, disse que não vai entrar na organização, que era justamente um dos pontos ali que estavam sendo pedidos pelo presidente russo, o Vladimir Putin, e agora realmente ele concordou que não iria entrar na OTAN. Mas continua aberta ali a possibilidade para que a Ucrânia entre na União Europeia, o que poderia ajudar também e dar algumas garantias de segurança, colocando outros países ali, como a Alemanha, até mesmo a França, como apoiadores da Ucrânia, caso a Rússia fizesse novos ataques. Mas um progresso, porém, ainda pontos muito sensíveis que estão, no caso, ainda sendo conversados e negociados, né, entre Rússia e Ucrânia. Vitor.
Perfeito, seguimos de olho. E outra informação, Bia, hoje imagina só o sufoco, né? Para quem foi para o Museu do Louvre em Paris, pagou viagem, foi para a França, achou que ia visitar o museu mais famoso do mundo.
Pois
quem
é.
Chegou lá hoje deu com a cara na porta, né?
Isso mesmo, ingresso caro, viu?
É, imagina.
Não tá barato.
Imagina.
Pois é, deu com a cara na porta porque os funcionários estão em greve. Cerca de 400 funcionários ali pedindo salários melhores, melhores condições de trabalho também. Resolveram parar tudo, o museu ficou impossibilitado de funcionar. Eles protestaram por lá também, eles pediram ali, junto com vários sindicatos, questões envolvendo salários, condições de trabalho, segurança, alimentação e um momento ali crítico já no Louvre, né? A gente acompanhou aquele roubo das joias que valiam 88 milhões de euros, cerca de 560 milhões de reais e tivemos também um problema de vazamento de água que danificou vários livros antigos, ou seja, uma crise gigante nessa administração do Museu do Louvre, que é o museu mais visitado do mundo. Cerca de 30 mil pessoas vão lá todos os dias. Então você imagina, um dia fechado o prejuízo que é, mas também o tanto de problemas que a gente tem acompanhado no museu mais famoso do mundo, que claro, acabam impactando também em toda essa fama dele e a popularidade, né?
É isso, que coisa, hein? Que fase, diria.
Que fase.
Valeu, Bia. Boa noite.
Boa noite, tchau, tchau.
Até amanhã.
Até.
Bom, de volta aqui ao Brasil, a gente fala mais uma vez sobre o IBCBR, índice que é considerado a prévia do PIB, foi divulgado nesta segunda-feira e com resultado negativo, retração, queda na atividade da economia do Brasil em outubro. É assunto da nossa colunista de economia, Juliana Rosa.
Somente a agropecuária cresceu em outubro. Todos os outros setores da economia encolheram. A indústria, o comércio, o setor de serviços. E a economia como um todo encolheu pelo segundo mês seguido. É o que aponta o índice de atividade econômica do Banco Central, com queda de 0,2%. Foi um resultado pior do que se esperava e que repetiu o resultado igualzinho do mês de setembro. Na fotografia do ano, a gente vê claramente que a economia esfriou. Cresceu de janeiro a abril e de maio para cá teve só em agosto um crescimento. A economia ficou estagnada no terceiro trimestre e deve seguir estagnada nesse quarto trimestre. Esse é um efeito de um remédio amargo, juros altos. Está encarecendo crédito e promovendo um alto endividamento. Com esse número mais fraco divulgado hoje e o alívio recente mais disseminado da inflação, já dentro da meta do governo, aumentam as chances de corte de juros a partir do mês que vem. A gente vai ficar de olho porque na quinta-feira o Banco Central pode reduzir ainda mais as projeções de inflação. E essa pode ser a senha do corte de juros. Uma notícia muito esperada para quem está endividado ou planeja tomar crédito em 2026.
A gente fala agora sobre segurança pública e olha só esse número. Das quase 90 facções criminosas que agem no Brasil, mais da metade tem presença na região Nordeste. A região é tida como estratégica por causa das rotas internacionais do tráfico de drogas. A disputa por territórios é marcada por confrontos que deixam mortos, inclusive inocentes. Praias que atraem turistas de todo o Brasil e do exterior também não escapam da atuação dessas facções. É o que você vai ver na série especial Tráfico no Paraíso. A reportagem é do Rodrigo Hidalgo e do produtor Leandro Santana, com imagens de Dario Costenaro.
O Nordeste brasileiro tem algumas das paisagens mais deslumbrantes do mundo. Praias, falésias, dunas, mares cristalinos. Destinos que movimentam bilhões de reais com o turismo nacional e internacional.
É gostoso, eu senti bem tranquilo, bem diferente da cidade grande.
A gente deixa as coisas tudo no, lá onde está sentado, sai, está tudo bem tranquilo.
Mas basta a câmera mudar de ângulo para revelar uma outra realidade que nem todo mundo vê. Tráfico de drogas, extorsão, disputas territoriais e assassinatos. No Nordeste, hoje, está concentrada mais da metade das facções criminosas do país. Nesse cenário, o crime se misturou ao turismo e passou a operar à beira-mar. Segundo a Secretaria Nacional de Políticas Penais, o Brasil tem hoje 88 facções em atividade. 46 desses grupos criminosos atuam nos 9 estados do Nordeste. A disputa é complexa. Logo na entrada de cidades do interior do Ceará, pichações já informam quem controla a região. Aqui na entrada do município de Croatá, no interior do Ceará, o monumento pichado com a sigla CV2, uma referência ao Comando Vermelho, é um aviso claro. Essas pichações são usadas para demarcar território e exibir força. O Comando Vermelho e o PCC, os dois maiores grupos criminosos do país, usam o Nordeste como rota estratégica. Ao mesmo tempo, surgem dissidências, facções independentes e alianças temporárias, todos disputando territórios, pontos de droga e rotas internacionais.
A
poucos metros das pousadas lotadas e das ruas e praias cheias de turistas, uma outra dinâmica acontece em silêncio. Criminosos atuam de forma discreta para não provocar medo e manter o fluxo de visitantes para que nada interrompa o comércio ilegal de drogas que abastece a organização criminosa. Há um ano, o assassinato de Henrique Marques de Jesus, de 16 anos, acendeu o alerta em Jeri. O adolescente, que viajava com o pai, estava sozinho quando foi confundido como integrante de uma facção rival.
Nessa rua estreita, o turista foi abordado durante a madrugada. Aqui começou o sequestro que levou à tortura e morte do adolescente.
Este circuito de segurança mostra o momento em que ele é levado da vila por vários criminosos.
Ele foi para uma viagem alegre, estava feliz, que era a viagem do sonho dele, sabe? Nunca tinha andado de jet ski, de avião.
Não havia nos autos nenhuma prova que ele tivesse algum envolvimento com a organização criminosa. Os criminosos se apoderaram do aparelho celular, tiveram acesso ao conteúdo do aparelho celular. Ele era de São Paulo e vincularam o fato dele ser de São Paulo a ele pertencer a essa organização criminosa.
Aqui se vê muito pouco a presença ostensiva da polícia. O filho desta turista de Minas Gerais, que pediu para não ser identificada, chegou a ser abordado por traficantes da região.
Na hora que ele estava passando, alguém ofereceu isso para ele.
Droga.
Aí ele falou, que isso, não uso isso não. Aí a minha nora falou assim, não, mas é porque ele é novinho, eu acho que esse pessoal oferece mesmo, viu, um rapazinho novinho, eles oferecem.
Situações parecidas acontecem nos destinos turísticos mais procurados do país. Na Praia da Pipa, no Rio Grande do Norte, o produtor Leandro Santana não precisou andar muito para ser abordado por um adolescente a serviço do tráfico.
Esse cara que falou racha, dry ice pra você.
Mano, o que que é racha?
Rachixe, você não sabe não.
Ah, rachixe.
Rachixe tem um ice também, ó, skunk.
O que que é isso aí?
É skunk.
As abordagens foram registradas com uma câmera escondida.
Não, valeu.
Na areia, a oferta é por doces de maconha.
O que é isso aí?
Cookies de maconha. Chuva de maconha, cogumelos.
Eu trabalho com brownie, dá fio.
Deixa eu ver o dela.
A manteiga canastra.
Muitos turistas, principalmente os que estão com a família, não percebem essa atuação dos traficantes.
Os turistas estão aqui para se divertir, estão aqui para poder brincar, apreciar essa maravilha de mar. E eles não percebem que tudo está ocorrendo na frente deles. Quem mais percebe são os usuários de drogas.
Terrível, né? Vamos para o intervalo e na volta, outras informações. Band News TV, na velocidade da notícia. Até já.
Agora tem saúde do lado do povo brasileiro. Agora tem mais cuidado do lado de quem precisa. Agora tem cirurgia pro Eládio.
Fiquei tão feliz com o mutirão. Já tava tudo programado, organizado. Tinha barco pra levar, pra trazer.
Agora tem tratamento pra Tânia.
Eu acho que as coisas ficaram mais fáceis. Porque você, quando precisa de um especialista, você já vai direto pra ele. Pra começar logo o seu tratamento.
Agora tem.
Agora tem especialistas. Ministério da Saúde, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Vamos nessa?
Informações, porque daqui a pouquinho eu vou entrar ao vivo para trazer tudo para vocês.
O programa Capital e Mercado abre espaço para discutir o mundo dos negócios e para te deixar sempre atualizado sobre o que as empresas estão trazendo em inovação, gestão e tecnologia. Entrevistas exclusivas com grandes empresários, fundadores e CEOs das maiores empresas do Brasil. Aqui você vai acompanhar um amplo debate sobre os grandes desafios nas áreas de economia, marketing, finanças e ainda a agenda ESG. Fique ligado no Capital e Mercado comigo, Marco Antônio Sabino, hoje às 11h30 da noite, na tela da Band News TV.
Você sabe o que é pesca esportiva? Não? Então, entra nesse barco. Diferente da pesca tradicional, aqui o objetivo não é levar o peixe para casa. É viver a experiência. é a emoção da fisgada, o registro daquele momento único e o respeito ao devolver o peixe à natureza. Sim, pescar e soltar. A regra é clara, o peixe volta para a natureza. Técnica, consciência e conexão com o ambiente. E sabe o que você leva? Memórias, emoções e boas histórias para contar. E se tem uma coisa que pescador gosta é de uma boa história. Em rios, lagos ou no mar, ela conecta você com a natureza, com você mesmo e com uma comunidade apaixonada. E o melhor? O Brasil é o cenário perfeito para isso. Bem-vindo à Pesca Esportiva. Bem-vindo à Fish TV, o canal que pesca histórias e solta inspiração.
Muito bem, deputado. E como é que o senhor se posiciona diante disso? Que é uma vergonha, né?
Ah, entendi. Na hora da eleição vale tudo. Que bom.
Aqui você vai lidar com a verdade dos fatos. Opinião é como cotovelo, orelha, todo mundo tem, não é? Agora, informação, aí já é coisa mais rara.
Se você gostasse de tudo que eu falo, você não seria você, você seria eu.
Ah, Reinaldo, mas eu não gosto das análises que você faz. Não quero que você goste nem desgoste, eu quero que você pense a respeito. Ah, mas eu só gosto de ouvir as coisas com as quais eu concordo. Faz o seguinte, acorda, faz um discurso diante do espelho e pronto, né? Você fica satisfeito. Se as coisas estão confusas, atrapalhadas, enroladas, vem pra cá que a gente desconfunde. É por isso que esse programa chama O É da Coisa.
O É da Coisa, com Reinaldo Azevedo. De segunda a sexta-feira, às 18h, ao vivo, na Band News TV.
Presidente Lula faz esta semana a última reunião ministerial do ano. O objetivo é fazer o balanço do ano e também traçar objetivos para 2026, quando a equipe vai perder metade dos ministros que devem deixar os cargos para concorrer às eleições de outubro. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, quer votar o PL da dosimetria na quarta-feira. Antes, o projeto deve ser analisado na CCJ, mas o presidente da comissão, Otto Alencar, já disse que, do jeito que está, o projeto dificilmente passa. Estados Unidos e Ucrânia finalizam mais um dia de negociações na Alemanha. 90% das diferenças entre os países já teriam sido resolvidas. E australianos se reúnem para homenagear as vítimas do ataque terrorista que deixou 16 mortos em Sydney. E a semana será agitada no Congresso com a proximidade do recesso parlamentar. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, quer votar o PL da dosimetria já na próxima quarta-feira. Antes, o projeto deve ser analisado na CCJ. Sobre esse assunto, nós conversamos com Pierpaolo Bottini, que é professor da Faculdade de Direito da USP.
Veja, o projeto, Vitor, ele toma algum cuidado em relação a isso, tá? Porque, na verdade, pelo menos na redação, na última redação que estava disponível, ele previa uma série de... Na verdade, o que o projeto faz? Ele facilita a execução da pena, né? Então, ele reduz os prazos de progressão da pena. Então, a gente sabe que a pena, no Brasil, ela começa, quando as penas são altas, como essas, nesse caso, ela começa num regime chamado fechado, em que você cumpre dentro da penitenciária, depois você vai para o semiaberto, em que você passa a noite na prisão e de dia você pode trabalhar se tiver emprego, e depois para o regime aberto, que você, em geral, fica em casa. Então, a ideia é que quando você cumpre um tempo de pena e tem bom comportamento, você pode progredir para o outro regime. Esse tempo de pena, pelo projeto que foi apresentado, é um tempo que vai ser reduzido para alguns crimes, tá? Na verdade, para diversos crimes, sempre que o réu, o condenado, for primário de bons antecedentes, se esse crime não for um crime contra a vida, ou contra o patrimônio com violência ou grave ameaça, esse tempo de progressão vai ser de 1/6. Tá? O tempo previsto hoje é um tempo maior que 1/6, ele vai ser reduzido para 1/6. Então, o que se diz aqui é que na medida em que você está permitindo essa progressão mais fácil para todos os crimes, que não sejam crimes contra a vida ou contra o patrimônio, isso engloba também os crimes contra o Estado democrático de direito e, portanto, isso beneficiaria os réus de 8 de janeiro e também o ex-presidente Jair Bolsonaro. Agora, é só importante dizer que esse prazo de progressão mais fácil, ele não vai se aplicar aos líderes de organizações criminosas, tá? Aí tem algumas ressalvas, tem algumas situações em que o prazo de progressão fica mais amplo, maior, mais rigoroso, e para aqueles que comandam, que organizam organizações criminosas, em especial para a prática de crimes hediondos ou crimes equiparados hediondos, como o tráfico de drogas, o prazo de progressão continua, é mais difícil e mais rigoroso.
Uhum. Boa explicação, doutor. Eu queria também te ouvir sobre precedentes, né? Jurisprudência com relação à lei da anistia, que data de 79 e que já foi utilizada, cerca de 80 nomes já foram beneficiados juntamente com esse entendimento da anistia aqui no Brasil. Esses precedentes, essa jurisprudência, ela endossa de alguma maneira o parecer daqueles que são pró-anistia ou dosimetria, que seja? Como é que a gente olha para esse espaço-tempo e esse comparativo também jurídico?
Eleni, essa pergunta é bem interessante até para a gente diferenciar, né? Que tem uma questão que é a anistia e outra é a mudança na progressão do regime de pena, que é o que está sendo discutido nesse projeto. A princípio, a gente aqui não está discutindo anistia, porque a anistia é quando você diz que aquelas condutas, elas deixam de ser puníveis, ou seja, não vai mais haver pena alguma para aquela conduta. Essa anistia, e essa é a definição clássica de anistia, que já houve no Brasil, mas se essa anistia fosse aprovada dessa forma, dizendo que esses fatos praticados no 8 de janeiro ou pelo ex-presidente Jair Bolsonaro não são considerados crime, ela dificilmente ia ser considerada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal entende que nenhum poder pode anistiar ou indultar aquele que agrediu outro poder. Então, as pessoas que agrediram ou violaram o poder judiciário não poderiam ser anistiadas pelo Poder Legislativo. Agora, esse projeto que a gente está discutindo aqui, ele não anistia, ele só torna a execução da pena mais branda. Ele permite que aquela pessoa ela vá mais rápido para o regime semiaberto. Então, nesse caso, ele não vai ter essa dificuldade que teria para ser aprovada. Eu não sei se ele seria contestado pelo Supremo Tribunal Federal, acredito que não. Então, essa foi uma alternativa do Congresso Nacional para diminuir, para abrandar a pena dessas pessoas sem recorrer à anistia, porque a anistia muito provavelmente ia ser declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal.
Agora, doutor, esse efeito, caso aprovado o projeto, é imediato, ou seja, todos os condenados desses casos, eles já poderiam se beneficiar automaticamente dessa redução de pena, desse recálculo. Lembrando que tudo isso ainda deve demorar, né? A gente estava até conversando agora há pouco, antes do intervalo, não sei se o senhor teve a oportunidade de ouvir, já estava aqui conectado, com o deputado Ivan Valente, e ele, do ponto de vista dele, de base do governo, se mostrou muito otimista, disse que o texto ainda vai para a CCJ do Senado na quarta, então pode ser que tenha pedido de vista, ficaria para depois do recesso, Lula deve vetar até a derrubada dos vetos, então a gente está falando que a tramitação deva terminar lá para o começo do ano, primeiro semestre do ano que vem, não é algo imediato. Mas assim que terminada, esgotada essa etapa, se o projeto de fato sair do papel e tiver a tramitação concluída no Congresso, o efeito para os condenados é automático, doutor?
Vitor, na verdade, quando a gente fala de uma alteração da lei penal, né, que é aqui o caso, quando ela prejudica o réu, ela só vale daqui para frente, né? Então, vocês vão se lembrar do caso da saidinha, né? Quando se proibiu a saidinha, que era uma modificação na execução da pena, ela só vale para os novos crimes praticados a partir de agora, não cabe a saidinha. Para os crimes anteriores, continua valendo a saidinha. Nesse caso, é algo diferente, porque, na verdade, você está beneficiando o condenado. Quando você beneficia, isso tem um caráter retroativo, isso volta, né? Isso vai para trás. Então, todos aqueles que já tiverem cumprindo pena e já tiverem cumprindo um sexto da pena, se eles estiverem no requisito da lei, lembrando que a lei, essa futura possível lei, ela exige que ele seja primário, tenha bons antecedentes, tenha bom comportamento e que não tenha cometido crimes hediondos e nem equiparados, então e nem crimes contra a vida ou patrimoniais, essas pessoas sim poderão usufruir desse benefício no dia seguinte da aprovação da lei. Ela é de aplicação imediata.
Outra informação agora, o ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, determinou nesta segunda-feira a realização de diligências urgentes no caso do Banco Master. A medida visa assegurar a efetividade das investigações e estrita observância do devido processo legal. O ministro ressaltou na decisão a urgência das diligências como medida de proteção ao sistema financeiro nacional e às pessoas que dele se utilizam. O prazo inicial dado por Toffoli à Polícia Federal é de 30 dias. Entre as determinações do ministro estão a oitiva de investigados pela Polícia Federal para esclarecimento detalhado das denúncias apuradas nos autos e também de dirigentes do Banco Central do Brasil sobre temas relacionados às suas atribuições e a eventuais desdobramentos envolvendo outras instituições financeiras. Segundo Toffoli, o delegado também está autorizado a requisitar informações de órgãos públicos ou de empresas e também a apresentar requerimentos individualizados de afastamento de sigilos, telefônico, telemático ou correspondência ou fiscais. Segundo a decisão, as oitivas poderão ser presenciais ou por videoconferência nas dependências do Supremo com acompanhamento de juízes auxiliares do gabinete dele próprio, do relator. A Polícia Federal dos Estados Unidos prendeu 4 pessoas suspeitas de planejar um ataque terrorista em Los Angeles na noite de Ano Novo. Segundo o Departamento de Justiça, o grupo planejava colocar explosivos improvisados em pelo menos 5 locais diferentes, com a intenção de causar impacto e medo em áreas de grande circulação de Los Angeles. As 4 pessoas foram presas quando faziam um teste dos materiais que poderiam ser usados para fabricar as bombas. De acordo com os investigadores, esse grupo estaria ligado a uma organização extremista com motivações anti-governo. Os presos agora respondem por conspiração e posse de disruptivo destrutivo não autorizado. Documentos do processo indicam que os envolvidos se comunicavam por aparelhos criptografados e que chegaram a elaborar um plano detalhado da operação. A queda de um jatinho executivo causou as mortes de pelo menos 10 pessoas no México. O acidente aconteceu na cidade de Toluca, na região central do país. Uma câmera flagrou o bimotor caindo de lado em alta velocidade. O avião tinha decolado de Acapulco, no litoral, e estava perto do aeroporto de destino. Não houve sobreviventes. A causa ainda é investigada. E na última sexta-feira, os Estados Unidos retiraram o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, da lista de sancionados pela Lei Magnitsky. Para nos ajudar a entender o que está por trás dessa medida, nós conversamos com o jurista Emanuel Pessoa.
Existe sim, essa estratégia americana, ela passou naturalmente por um interesse denominado terras raras e também, obviamente, passou aí por uma distensão que veio sendo costurada na relação do Brasil com os Estados Unidos. A primeira figura que levou essa distensão chama-se Joesley Batista, né? Acho que as pessoas... É até um trocadilho, né? Falar em Joesley Batista, tem que dar nome aos bois. Então, foi o Joesley que inicialmente foi à Casa Branca, primeiro costurou a retirada das sanções à carne, né, do Brasil, até porque os americanos estavam sofrendo com inflação, isso refletiu na popularidade do Trump, mas ele também costurou a aproximação do governo americano com o governo brasileiro. E, obviamente, esses tipos de acordo não vão constar em um papel escrito, mas a gente percebe aí os americanos agora vão avançar mais e mais nas terras raras do Brasil.
Agora, doutor, em relação às terras raras, já se sabe exatamente o que prevê esse acordo ou como seria essa cessão por parte do Brasil? Seria uma venda? Seria o direito de exploração? Enfim, é claro que essas questões são mantidas sob sigilo. Nesse caso aqui, por exemplo, né, a própria retirada das sanções do ministro Alexandre de Moraes foi cercada de muito mistério. A Casa Branca não deu qualquer esclarecimento. Atrelou ao PL da dosimetria, mas é uma explicação um tanto frágil, né, até porque o projeto ainda está dando seus primeiros passos. Precisa passar pelo Senado, Lula deve vetar, tem a derrubada no Congresso, não se sabe se o STF vai respeitar essa decisão do Congresso, então parece uma justificativa pouco plausível. Tudo caminha na direção disso que o senhor falava, das terras raras. Mas em que termos será que seria essa exploração americana dos nossos minerais, Emanuel?
Vitor, a concessão da exploração de minerais no Brasil depende sempre do governo, tá? É uma decisão que ela não é simplesmente você chegar lá e quer explorar, mas o governo ele precisa... era a exploração mineral no Brasil. E quando você trata de terras raras, é muito mais controlada essa exploração do que são dos minérios normais. Então, para empresas americanas fazerem essa exploração, o brasileiro ceda os... E, por com isso, naturalmente, O que a gente vai ter com esse acordo é uma facilitação da concessão para os americanos. E veja só que é interessante, né? Embora o Brasil tenha a segunda maior reserva do mundo, a gente perde para a China, o Brasil exporta o minério bruto, a gente não tem tecnologia de refino. Na verdade, a tecnologia de refino ela é basicamente chinesa. Então, o Brasil chega a exportar terras raras hoje para a China, que refina e revende para os Estados Unidos. Então, mesmo os americanos explorando terras raras aqui, eles ainda vão precisar ou mandar para a China ou dominar a cadeia de refino lá nos Estados Unidos. Só que a gente vê que esse acordo é um acordo pobre, porque ele deveria vir acompanhado de duas coisas. Primeiro, uma obrigação de você reter parte das terras raras no Brasil, o que forçaria os americanos a terem que trazer para o país tecnologia de refino, e mesmo refinada você deveria bloquear as exportações, porque isso obrigaria empresas de tecnologia de ponta a se estabelecerem no Brasil. A China tem várias empresas estrangeiras de tecnologia de ponta, porque a China controla a exportação de terras raras, o que obriga várias dessas empresas a se instalarem lá, principalmente na região de Shenzhen, para que elas possam produzir equipamentos como o iPhone. Então, mesmo que a Apple queira tirar toda a produção do iPhone da China, ela não pode, porque ela não vai conseguir suprimento suficiente de terras raras. Então, ela pode até tirar uma parte, mas a maior parte da produção sempre vai continuar na China por conta do controle de exportação das terras raras. E o segundo ponto era obrigar o governo americano a estabelecer treinamento de mão de obra brasileiro, convênios com universidades, centros de pesquisa, financiamentos, como uma espécie de momento CSN 2.0, que poderia colocar, por exemplo, Araxá no centro da reindustrialização brasileira. Então, eu acho que o governo deu esse acordo muito barato para salvar o Alexandre de Moraes, mas no Brasil é assim, quem precisa de Congresso quando você tem votos no Supremo.
Pois é, agora do ponto de vista relação internacional, como é que fica essa condição de retirada de Moraes e sua esposa da Lei Magnitsky, vendo que outros juízes, apesar de outros fatores ser levado a esses juízes a serem submetidos a essas sanções, permanecerem? A gente fala pelo menos de dois juízes de Uganda, duas juízas russas. Existe uma abertura de precedente, doutor, para que, do ponto de vista do direito internacional, esses juízes ou essas pessoas possam recorrer de alguma maneira para, quem sabe, também pleitear essa retirada das sanções?
Alexandre de Moraes não foi o primeiro sancionado que deixou a Magnitsky, tá? Já teve um caso de uma pessoa da Hungria e uma instituição da faixa de Gaza, já saíram da Magnitsky. Então, o Alexandre não é o primeiro. Ele é o primeiro brasileiro a entrar e o primeiro brasileiro a sair. Aí, tudo bem, isso daí ele consegue esse título não honroso / honroso. Então, sobre a saída de outras pessoas da Magnitsky, a própria legislação prevê meios de recursos para o governo americano para tentar reconsiderar e retirar o nome das pessoas daquela lista. Mas isso raramente acontece, porque tanto a colocação do nome das pessoas na Magnitsky quanto a saída tem cunho fortemente político. Então, não é só os violadores de direitos humanos, porque se fosse assim, você teria milhões e milhões grandes e políticos do mundo todo, incluídos a Magnitsky. Então, não é só a violação dos direitos humanos, existe um componente político. Por conta disso, efetivamente, essas pessoas podem até apelar, mas se elas não tiverem o fator político para bancar os seus recursos de apelação, elas vão continuar na lista.
Agora, doutor, queria ouvi-lo também sobre um outro personagem que está sendo muito falado desde sexta-feira com essa derrubada das sanções, que é o empresário brasileiro Joesley Batista, o dono da JTF, frigorífico brasileiro, mas que tem uma presença fortíssima também nos Estados Unidos. Ele esteve em Caracas há algumas semanas, teria, segundo as informações, conversado com o ditador venezuelano Nicolás Maduro. Ele tem um trânsito muito bom com o presidente Lula, já desde mandatos anteriores, né, desde aquela época dos campeões nacionais, que foi quando a empresa ganhou impulso, ganhou atração, se tornou essa gigante que é hoje, e também com o Donald Trump. Ele teria contratado um dos mais importantes escritórios de advocacia dos Estados Unidos, justamente para ter esse acesso a Donald Trump, ou seja, ele conversaria com todos os personagens aí dessa história, Lula, Trump, Maduro, e é apontado aí como peça-chave dessa negociação. O senhor vê dessa forma também, Emanuel, o doutor, passou por essa, por Joesley Batista também, essa negociação? Qual o papel que teve esse personagem?
Peter, eu prefiro quando você me chama pelo primeiro nome e não como doutor, porque o Brasil é um país que todo mundo adora ser chamado de doutor, que é uma forma de diferenciação social muito tosca. Então, eu sempre prefiro quando vocês me chamam pelo primeiro nome.
Vou de Manuel,
sobre a questão que você falou, sobre a questão que você falou do trânsito, é o seguinte. Em 2015, ainda nos estertores do segundo governo Dilma, o Joesley, ele fez um acordo com o governo da Venezuela, quando a crise humanitária estava no pico, para fornecer 2 bilhões de dólares em carne, né? Que a gente não sabe se a Venezuela pagou ainda ou não. Mas isso deu para ele um bom relacionamento ali com o Diosdado Cabello, que é apontado pelo Trump como chefe do cartel de Solis. Então, por conta disso, ele tem realmente um trâmite muito bom com o governo venezuelano e ele foi lá tentar convencer Maduro a sair por um avião e não por um caixão, tá? Obviamente, não houve nenhuma nomeação oficial da Casa Branca dele para fazer isso. As pessoas ficam, às vezes a gente publica coisa em redes sociais e as pessoas ficam pedindo recibo e documento oficial de coisa que todo mundo sabe que são fatos públicos e notórios e que não tem documento oficial porque não é da natureza desse tipo de coisa. Então, o Joesley tem esse trâmite com Lula, tem o trâmite com Trump. Lembrando que a JIS, né, a empresa dele, a matriz, é dona da Swift, produtora de proteína animal nos Estados Unidos, e por conta disso ele tem esse trâmite fortíssimo com os três países e é capaz de fazer essa triangulação. Então, Joesley hoje é um ator global.
Agora, Emanuel, a gente falando todo esse circuito Cone Sul, América do Sul, com relação aos Estados Unidos, a começar por essa relação realmente que está complicada entre Estados Unidos, Venezuela, Mar do Caribe, tá, narcotráfico, enfim. O Brasil se torna, neste momento, um alvo articulador, não só na figura do Joesley, Wesley Batista, enfim, JBS, mas também como um todo aqui na região, porque a gente fala de uma ascensão da direita, ontem, inclusive, com a eleição no Chile, né, mais um representante da direita, além do Javier Milei também. Como é que a gente olha para esse contexto geral, amplo, político da América do Sul para com os Estados Unidos e a figura do Brasil, não só em termos de articulação, mas em termos gerais? Qual é a sua avaliação geral sobre esses cenários?
O primeiro é perder a inocência, né? Porque a gente achar que o governo americano vai deixar de fazer negócio com alguém, porque é esquerda, direita, isso nunca vai acontecer. Governos sérios e profissionais não têm amigos nem ideologia, têm interesses. Basta você lembrar que o governo americano, por exemplo, apertou a mão do Mao Zedong para derrubar a União Soviética. Simples assim. Então, a gente, essa questão de esquerda ou direita, ela não tem a menor relevância, só faz sentido para os americanos quem entrega o que o governo americano quer. Então, quando você colocou essa questão da direita subindo na América do Sul, é engraçado o seguinte: se não tivesse sido a articulação desastrosa pelas tarifas que o Eduardo Bolsonaro se arvorou, que ele puxou para ele, o Lula seria derrotado por absolutamente qualquer candidato. Então a disputa ia ser se o próximo presidente ia ser o Ronaldo Caiado, se ia ser o Ratinho Júnior, se ia ser o Zema, ou se ia ser o Tarcísio, ou a própria Michelle. Tá? Mas quando ele faz isso, ele melhora a popularidade do Lula, porque o marqueteiro foi brilhante com esse negócio de soberania, e agora mais ainda, quando ele consegue tirar o Alexandre de Moraes da Magnitsky, consegue derrubar as sanções. Então, o Lula conseguiu aí um respiro na popularidade dele, que vinha caindo muito e ficou mais competitivo para as eleições presidenciais. Só que os americanos não se interessam por isso. Veja, o Trump falava do Bolsonaro com carinho e atenção, não é porque eles são amigos. Como é que eles vão ser amigos se o Bolsonaro não fala inglês? Você não tem como ser amigo de alguém que você não consegue conversar. Mas, na verdade, ele gostava do Bolsonaro porque o Bolsonaro era aliado com os interesses americanos. Enquanto Lula era contra a utilização do dólar no mercado internacional como reserva, moeda de reserva e de comércio nacional, o Bolsonaro era a favor e batia na China. Então, óbvio que eu adorava o Bolsonaro. Agora que o Lula parou de falar em desdolarização, parou de falar em regular e taxar as big techs, que agora ele começa a falar melhor do Trump e tudo mais, e começa a discutir a questão de terras raras, você vê que o Trump já fala que tem uma energia com o Lula, que gosta dele, por aí vai. Então, o governo americano só vai se guiar por interesses. Qualquer outra pessoa que pense o contrário está caindo naqueles contos da tia do Zap de fake news no WhatsApp. Isso não existe. Governos profissionais têm interesses e não têm amigos.
Agora, Emanuel, voltando a falar da questão das terras raras, o que o governo acusava o deputado Eduardo Bolsonaro, Paulo Figueiredo, que encamparam essa campanha bolsonarista pelas sanções, era de ameaça à soberania. Mas agora tem essa possibilidade, então, de que os minerais brasileiros também estejam sendo usados como moeda de troca nessa negociação para derrubada da sanção contra o ministro Alexandre de Moraes. Seria uma contradição também, de certa forma, essa medida, essa resposta do governo Lula também acaba sendo uma ameaça à soberania ou não? Uma negociação como essa faz parte, países fazem esse tipo de troca, não tem ameaça à soberania? Como é que você vê essa questão, Emanuel?
Vitor, em primeiro lugar, eu acho que o sonho da vida do Eduardo Bolsonaro é ter o poder que o STF diz que ele tem. tá? Como é que você vai imaginar que ele tem a capacidade de fazer o governo americano aplicar ou não aplicar sanções? Ele pode fazer lobby, mas ele não tem o poder decisório, ele não tem o poder da caneta. Isso é uma decisão individual do governo americano. Então, é óbvio que para o STF é ótimo dizer que ele tem esse poder para poder fazer a persecução criminal, para poder, enfim, encerrar de vez esse capítulo e para o STF bola para frente. Mas não, Eduardo Bolsonaro não tem esse poder. Sobre a questão das terras raras e soberania, a gente tem que lembrar o seguinte: todos os países precisam ter pelo menos 4 tipos de soberania muito peculiares. A soberania alimentar, que o Brasil tem, soberania energética, que o Brasil tem, soberania militar, que infelizmente o Brasil não tem. Ou se o Brasil entrasse em guerra com a Venezuela, ele penaria para vencer a Venezuela. E o outro ponto que a gente precisa ter é soberania econômica, que o Brasil também não tem. Então, a partir do momento que você faz um acordo de terras raras com exportação do minério bruto, enquanto você poderia criar aí condições para que ele fosse refinado no Brasil e trazer empresas de tecnologia de ponta para cá, aumentando a qualidade do emprego no Brasil, desenvolvimento de tecnologia, centro de pesquisa, você abre mão de soberania econômica. Então, o presidente da República, ele adora bater no peito para falar de soberania, né, Brasil, dos brasileiros, mas ele andou muito mal em fazer um acordo tão simples para salvar o Alexandre de Moraes. Esse voto no Supremo Tribunal Federal está custando caro economicamente ao país.
Depois do intervalo, outras informações. Band News TV, na velocidade da notícia. Até já.
Celular, todo mundo tem um streaming, mas só o Band Esporte Celular vem com tudo isso e muito mais. Tá sabendo, né? Chegou o Band Esporte Celular, o chip com a maior cobertura 5G do Brasil, com internet, ligações e WhatsApp ilimitado. E vem com streaming Newcoplay, todos os canais, notícias, filmes, séries, gastronomia e, claro, muito esporte. Tudo isso na sua mão a partir de R$45. E você ainda pergunta por que precisa mudar de chip, para não ter mais dúvida. Só aqui você tem acesso exclusivo à plataforma do eSaúde, com consultas 24 horas e sem limite. Agora seu chip vem com conteúdo, saúde e você ainda economiza. Um chip, tudo que você precisa. Band Esporte Celular, conexão, diversão e saúde.
A Band News TV tem no seu DNA 24 anos de história e a credibilidade do Grupo Bandeirantes de Comunicação. São 9 milhões de telespectadores e quase 10 milhões de seguidores em nossas plataformas digitais que nos acompanham durante nossas 24 horas de programação. Nosso compromisso é ir além da notícia, trazendo debate e análise sobre os temas mais importantes para a sociedade. Somos pioneiros na produção e exibição de fóruns, onde especialistas e autoridades tratam assuntos relevantes com a visibilidade que só o jornalismo tem. Temos espaços dedicados a entrevistas, como os programas Economia para Você, com Juliana Rosa, Capital e Mercado, com Marco Sabino, e Viver Melhor, com Jean Gorenstein. Também contamos histórias no Band News Docs. Iniciativas, empresas, personagens ganham voz. Somos um canal de notícias, negócios, política e comportamento. Fazemos jornalismo com autoridade e responsabilidade. Band News TV, na velocidade da notícia.
Tem quem curte o silêncio e quem busca a adrenalina. Quem acha que pesca é tudo igual, nunca mergulhou nesse universo. A pesca esportiva tem para quem começa pelo simples e para quem já domina o lado mais técnico. No fly fishing, a linha conduz a isca em movimentos de ritmo preciso. E o bait casting exige muitos arremessos. É ação do início ao fim. E a pesca oceânica é para quem encara os gigantes, mar adentro. Tem o Ultra Light, onde o desafio é vencer peixes fortes com o equipamento mais leve.
pesqueiros, para quem gosta da resenha com os amigos. Em um lugar perto de casa, com peixes brutos. E o caiaque para quem quer se fundir à natureza em silêncio e equilíbrio. E tem muito mais, porque a pesca esportiva é feita de estilos. E cada um com sua emoção. Cada técnica é uma nova forma de se conectar com a natureza e consigo mesmo. Não importa como você pesca, importa o quanto isso te move. Escolha o seu estilo e descubra que o esporte mais abrangente do Brasil também pode ser o mais apaixonante. Fish TV, um canal, muitas formas de pescar.
PIB, inflação, renda fixa, regras fiscais, juros, dólar, seu negócio, seu bolso. Peraí, bem que eu te explico. As principais notícias da economia, como é que elas afetam a sua vida, os melhores investimentos com os especialistas e as entrevistas com economistas e autoridades. Tudo isso sem economês. Aqui, economia é para você.
Economia para você, com Juliana Rosa. Toda quinta-feira, às 11 da noite, aqui na Band News TV.
Olá, você vai ver na edição de hoje do Jornal da Noite. Forte temporal provoca caos em Juiz de Fora, na zona da Mata Mineira. Em apenas uma hora, choveu mais de 110 milímetros. Ruas viraram rios e carros foram arrastados. Casas e comércios ficaram alagados e houve desabamento. E você vai ver também...
Alexandre de Moraes aciona Ministério da Justiça pedindo extradição do deputado Alexandre Ramagem ao governo americano. Exames complementares que peritos pedem no INSS não precisarão mais ser pagos pelo beneficiário. Previdência irá cobrir o custo. Pisca-pisca é símbolo do Natal, mas exige atenção. A instalação errada pode causar incêndios e choques. Queda de jato executivo mata 10 pessoas no México. Uma câmera flagra o acidente. Santuário no Corcovado, aos pés do Cristo Redentor, reúne relatos de graças alcançadas e histórias de superação. Turistas e moradores se reúnem em Ilha da Espanha para admirar o presépio de areia, esculpido por artistas internacionais. Rivalidade só dentro do campo. Em clima de Natal, jogadores e mascotes se unem por uma boa ação. O Jornal da Noite está no ar, na TV aberta, na Band News FM e em todos os nossos canais digitais. Band Jornalismo.
Fortes chuvas atingiram Juiz de Fora, em Minas Gerais, agora à noite. O temporal provocou alagamentos e deixou estragos na cidade. A repórter Michele Pacheco tem todas as informações. Boa noite, Michele.
Boa noite, Felipe. Boa noite a todos. Aqui em Juiz de Fora, o temporal começou no início da noite. A região mais prejudicada foi a leste. Algumas cenas assustaram. O motociclista quase morreu afogado ao tentar passar pela enchente. A moto dele foi arrastada para dentro do córrego. O homem só conseguiu se salvar porque conseguiu segurar na proteção metálica que estava na calçada. Em outro bairro, os moradores se assustaram quando uma casa desabou e uma cratera surgiu no meio da rua. Em toda a cidade, nos locais mais prejudicados, a cena é essa que a gente está vendo aqui, ó. A água já escoou, mas tem muita lama. Moradores, comerciantes tiveram muito prejuízo. Estão limpando casas e lojas e tentando salvar aquilo que a enchente não destruiu. Felipe.
Obrigado. Os gaúchos, inclusive eu que estava em Porto Alegre, enfrentaram transtornos hoje à tarde por causa da chuva e dos ventos fortes em várias cidades do Rio Grande do Sul. Direto de Porto Alegre, Gabriela Lerina com as informações. Gabriela.
Aqui no Rio Grande do Sul, segundo a Defesa Civil, até agora 28 municípios reportaram algum tipo de prejuízo em função do mau tempo. O tempo fechou por completo por volta das 13h30 da tarde. Inclusive, o IMET emitiu um alerta de severidade no tempo para todo o Rio Grande do Sul, em específico para Porto Alegre. Foram 25 pedidos. Uma das solicitações foi para a queda de árvores, que é exatamente o que aconteceu aqui nesse local onde nós estamos. Estamos na zona leste da capital dos gaúchos. Esse aqui se chama bairro Santana. Olha só o tamanho dessa árvore que caiu aqui. Isso aconteceu por volta das 13h40, segundo o proprietário daquela casa. E aí a árvore veio abaixo e quando ela veio, a raiz dela era tão grande, tão pesada, que ela